Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como aos internautas que assistem essa sessão ao vivo. Como eu costumo agradecer sempre em nome de todos os vereadores e a todos vocês que nos acompanham, prestigiando os trabalhos aqui do Poder Executivo, do Poder Legislativo, pessoas de diversos segmentos de trabalho do nosso município. A todos vocês, o nosso muito obrigado. 25 de setembro de 2017, sessão ordinária de número 37, peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adailur, presente. Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Rebic.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Beine.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Pona.
Presente.
Nelson Mirtschink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro a presente sessão e convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Hilário Berning para a sessão de hoje se encontra em Isaías, capítulo 55, versículos de 6 a 8, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Enquanto pode achá-lo, ore ao Senhor enquanto ele está perto. Que as pessoas percebam, perversas, mudem a sua maneira de viver e abandone os seus maus pensamentos e volte para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos e eu não ajo como vocês.
Convido os senhores vereadores e todos os presentes para um minuto de silêncio face ao falecimento do senhor Clemente Tom, tio do vereador Elmar Francisco Tom. Coloque em votação a ata da sessão ordinária de número 36, realizada no dia 18 de setembro de 2017. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Nesse momento, eu peço para o Fernando, da TV Câmara, ele vai passar duas matérias que eles fizeram, uma da Feira de Ciências e outra da Feira do Morango.
Em 2017, estudantes levaram informação e diversão aos visitantes da 18ª Feira Científico-Cultural. Ao longo dos dias 25 e 26 de agosto, alunos de diversas escolas do município apresentaram experiências científicas com diversos materiais, pondo em prática o conhecimento adquirido em sala de aula dentro de diversas áreas do ensino. Com uma estrutura ampla e bem agradável, ao todo participaram 17 instituições de ensino, municipais, estaduais, federais e a APAE. Realizado pela Prefeitura Municipal, o evento contou com a presença das autoridades municipais, o prefeito Hilário Repke, vice-prefeito Florentino Guilherme e o presidente da Câmara, Adilson Espíndola.
Desde 2006 eu tenho acompanhado a evolução dessa feira numa proposta muito mais arrojada. Ela está cada vez mais tomando corpo e forma de uma feira de ciência que propõe conhecimento, que manifesta conhecimento e inova a cada ano com a participação dos alunos, dos professores.
A feira encoraja vários estudantes a explorar sua paixão pelo conhecimento, fortalece o espírito investigativo e integra a escola-comunidade. Aconteceu nos dias 16 e 17 de setembro a Feira do Morango e o 27º aniversário da Escola Família Agrícola de São João do Garrafão. Mais uma vez, a feira recebeu muitos visitantes com concursos, exposição e comercialização de morangos.
Essa é mais uma edição da Feira do Morango, né, que está acontecendo aqui em São João de Garrafão, região alta. Dessa vez a realização sendo pela Escola Família Agrícola de São João de Garrafão. A Escola Família Agrícola, ela é uma entidade filantrópica, né? Então a gente tem fins de todos os lugares um pouquinho. E a Feira do Morango, além dela promover os agricultores da nossa região, nós formamos técnicos. Nós trabalhamos com filhos de produtores. E isso torna muito importante a Feira do Morango ser na escola. Muitos dos nossos expositores da Feira do Morango também são pais de alunos que contribuem aqui para a nossa escola.
Eu acho que ela é muito importante porque nossa região alta, a maioria, uns 80% dos produtores são produtores de morango. Isso é muito importante, não só para o São João de Garrafão, é muito importante para o município de Santa Maria e para o estado todo, porque esse município, que é, esse morango que é produzido em São João de Garrafão, ele é passado para o estado todo.
A festa do morango para São João de Garrafão, ela representa a grandiosidade que a região alta é para o nosso município de Santa Maria de Itibá. Essa região, ela só tem a crescer. Com os produtores de morango, a gente tem que agradecer esse povo trabalhador do nosso município, que cada dia mais trabalha e faz o nosso município crescer, fazendo o Brasil crescer. Nós precisamos cada vez mais da Escola Família Agrícola desenvolver esse trabalho de parceria com a agricultura, formando técnicos cada vez melhor para o nosso município.
De todas as atrações, o mais esperado foi o concurso da Garota do Morango. Sete belas garotas participaram do concurso. Beleza e simpatia era o principal requisito. O anúncio da nova Garota do Morango foi com suspense e emoção. A terceira colocada foi Jadzia Pioto Liana. Já a segunda colocada foi Rainara Renholz. E o título de Garota do Morango 2017 ficou para Romana Berger.
A Feira do Morango acontece há vários anos, há alguns anos aqui na Escola Família Agrícola de São João de Garrafão.
realizada pela escola com apoio da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, com apoio também da Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria de Agropecuária.
Queremos agradecer a todos. O prefeito não pôde estar aqui presente, porque ele está em outro evento nesta noite, mas estamos aqui representando o prefeito, fizemos a abertura da festa, muito bonita foi a abertura, com muitos participantes. O povo aqui de Garrafão também tem uma união muito grande, junto com o povo de Santa Maria que estão participando aqui hoje. Então, com certeza, essa festa será maravilhosa, como sempre foi, mas cada vez melhor.
A feira promove a cultura do morango em Santa Maria de Jetibá, com incentivo a novas tecnologias e formações.
Quero parabenizar a equipe da TV Câmara pelas duas matérias belíssimas aí produzidas e que as mesmas sejam inseridas no site da Câmara Municipal aqui. Parabenizar os vereadores e pelas belas falas que fizeram, pela importância dessa Feira do Morango no município de Santa Maria de Jetibá. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 19 de setembro de 2017. Mensagem número 058/2017. Encaminha projeto de lei número 057/2017, que dispõe sobre a revogação da lei municipal número 931/2006, que autoriza no âmbito do município de Santa Maria de Jetibá a instituir o programa Farmácia Popular e da outras providências. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando o teor da portaria número 1985, de 3 de agosto de 2017, expedida pelo Ministério da Saúde, que desabilita, a partir do dia 31 de julho de 2017, a manutenção das unidades do Programa Farmácia Popular do Brasil, dos municípios e o estado do Amazonas. Considerando a decisão proferida no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite, CIT, realizada no dia 30 de 3 de 2017, com representantes dos gestores estaduais, municipais e governo federal, que decidiram pelo fim do repasse de manutenção, no valor de R$ 12.500, as unidades da rede própria do Programa Farmácia Popular do Brasil, bem como o fim da operacionalização das unidades pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. O incluso projeto de lei reflete a necessidade da revogação da Lei Municipal número 931/2006, que perdeu sua eficácia em virtude da desabilitação da manutenção das unidades do Programa Farmácia Popular. Ressaltamos que é com tristeza e de dor no coração que essa municipalidade encaminha o projeto de lei que dispõe sobre a revogação da lei, da referida lei, cujo programa foi implantado em nossa gestão no ano de 2006, o qual contribui com a distribuição de medicamentos indicados para o tratamento de diversas doenças, com custos baixos e ou gratuito aos municípios. Solicitamos que esse projeto de lei impulsionado de regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 19 de setembro de 2017. Mensagem número 059/2017. Encaminha projeto de lei número 058/2017, que cria os programas Águas de Santa Maria, Máquinas no Campo e Agricultura Integrada e Ambientalmente Sustentável, Máquinas na Roça. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que cria dois programas municipais que beneficiam a produção agrícola das unidades familiares, agregando valor e qualidade da produção, retornando para os mesmos uma melhora na qualidade social e econômica, assim como para o município. A Lei Orgânica Municipal número 1/2014, artigo 145, parágrafo 3º, estabelece tratamento especial aos trabalhadores rurais e agricultores familiares e os produtores rurais e suas organizações. O município há anos vem aplicando metodologias de fomento da agricultura familiar, autorizando a celebração de contratos de concessão de uso de equipamentos entre o município de Santa Maria de Jetibá e organizações da sociedade civil local. O presente projeto de lei fomenta políticas produtivas sustentadas na tecnificação e na realização de um apoio para o agricultor familiar e de pequeno porte, que lhe possibilite não apenas melhorar o seu padrão de vida, mas, sobremaneira, reembolsar os investimentos públicos, além de funcionar como um incentivo à permanência do agricultor no campo. Os programas que serão regulamentados, objetivando práticas de produção no processo produtivo a partir de tecnologias que promovam uma agricultura mais ecológica e apropriada para a região serrana. Prestar serviços públicos integrados a exigências de adequação ambiental da propriedade, como contrapartida, mediante laudo técnico, considerando a necessidade de tomar a propriedade local de produção e prazer, com responsabilidade, qualidade ambiental e social, buscar a sustentabilidade agrícola, compromisso dos agricultores e entidades representativas, promoção de agricultura familiar. Maiores detalhes estão largamente apresentados nos processos administrativos que deram origem. É de conhecimento público que o desenvolvimento do município vem da agricultura, que repousa historicamente na produção familiar e de pequeno porte, seja na geração de valores, seja em relações sociais de produção, o que justifica a decisão política de tratamento especial à agricultura sobre as bases de uma força de trabalho e de um capital essencialmente familiar. A aplicação do projeto de lei, além de proporcionar o aumento da capacidade produtiva, melhoria da qualidade de vida e ampliação da cidadania no meio rural. Insere-se a inovação de sustentabilidade, implementos, opções e tecnologias, equipamentos, orientações e alternativas ao padrão que vem sendo adotado além até então, ou seja, tecnologias apropriadas à forma de exploração agrícola que possibilitem a redução de custos de degradações ambientais e agroindustrial local. Além dentre outras, existem diretrizes ambientais que se pretendem que ultrapassem os limites territoriais de nosso município, mas aqui originam, contribuindo diretamente na qualidade e quantidade das águas da nossa região hidrográfica, denominada como Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória. Bacia esta que representa aproximadamente 37% de toda a água potável que abastece a Grande Vitória, sob a exigência da Lei Estadual número 10.179 de 2014, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo e da outras providências. Também proporciona a valorização do segmento agropecuário como gerador de emprego e de renda, de modo a estabelecer um padrão de desenvolvimento sustentável, o que resultaria na fixação de parte da produção no campo. Nestes termos, ao atacar grande parte dos problemas sociais urbanos derivados do desemprego rural e da migração descontrolada na direção campo-cidade, o município reconhece a capacidade da agricultura familiar e de pequeno porte que em contribuir para o seu desenvolvimento econômico. Isto implica avaliar a viabilidade econômica das unidades produtivas, exclusivamente pela sua capacidade de responder favoravelmente às demandas do mercado e medir a eficácia das medidas enunciadas pelo Programa para Incremento da Produtividade. Torna-se, portanto, indispensável a implementação de medidas que proporcione, entre outros benefícios, meios de produção, saúde e bem-estar social aos agricultores familiares e os produtores rurais. Caso contrário, ela permanecerá à margem do processo de desenvolvimento econômico, em situação extremamente desfavorável devido à incapacidade de competir em espaços sociais sobre a hegemonia da grande empresa e dos grandes negócios agroindustrial. É neste sentido que se revestem os programas apresentados, transformando-os num instrumento de justiça social e de garantia de renda mínima para o agricultor familiar e pequeno produtor. Compromisso público do Executivo Municipal estampado em sua lei orgânica, como pode ser verificado. Artigo 145. O município assistirá os trabalhadores rurais e agricultores familiares e outros produtores rurais em suas organizações, objetivando proporcionando-lhes, entre outros benefícios, meios de produção, saúde e bem-estar social. Parágrafo 3º. O município dará especial atenção aos agricultores familiares, viabilizando assistência técnica e extensão rural nas propriedades, e incentivará a organização dos produtores rurais em associações, através das quais implementará o repasse de recursos financeiros para o custeio de despesas com a produção e comercialização. Artigo 184. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem o uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e apresentá-lo para a presente e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade deste direito, incumbe-se ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 4. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. 8. Proteger as nascentes de cursos d'água, proibindo o desmatamento ao seu redor e reflorestando as partes desmatadas. Preservar e fazer preservar por particulares as margens dos cursos d'água com a plantação de vegetação, a fim de evitar erosões. O compromisso público do Executivo Municipal deveria ter preceitos e garantias fundamentais dispensados ao mesmo público-alvo, previsto na carga magna, como pode ser verificado. Artigo 5º. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalha pela família, não será objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Artigo 185. São insustentáveis de desapropriação para fins de reforma agrária. 1º. A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, dos Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames na justiça social, observados os seguintes princípios. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços de seus processos de elaboração e prestação. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42 de 19 de 12 de 2003. Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: utilização adequada aos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Com base nos dispositivos apresentados, a Constituição da República, dentre outros direitos, garante tratamento especial a pequenos produtores e agricultores familiares, mesmo que permeiam interesses públicos, quais sejam a impenhorabilidade, meios de funcionamento e desenvolvimento e vedação de desapropriação. É competência também do município legislar com o fito de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, onde se verifica, no caso em tela, ser preocupação latente. Assim como se verifica o fomento do caráter em ordem econômica e de função social, concomitantemente resguardando as diretrizes do meio ambiente. As diretrizes e garantias fundamentais ao meio ambiente ganha um capítulo em destaque na Constituição Federal, a disposto no artigo 255 da CF. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e prestá-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade deste direito, incumbe ao poder público: 1º, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, regulamento. 2º, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas a pequenas e manipulação de materiais genéticos, regulamento. 3º, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais em seus componentes em serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a suspensão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, o regulamento. Exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, regulamento. 5º, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicos, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 6º, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 7º, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais da crueldade. Feitas as devidas referências legais e constitucionais, oportunamente o município já havia tentado projeto parecido quando sancionou a Lei 1295/2010, que autorizava a execução de serviços de terraplanagem e pavimentação de acessos e outras providências em empreendimento privados, com amparo no artigo 105 da Lei Orgânica. Porém, esta foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, cuja emenda se apresenta. Emenda. Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade, município de Santa Maria de Jetibá. Lei que autoriza a execução de serviços de terraplanagem e pavimentação e acessos e pátios de igrejas e empreendimentos privados, prevendo apenas a devolução de valores referentes ao consumo de combustível, violação aos princípios da supremacia de interesse público, legalidade, impessoalidade e moralidade, ação direta de inconstitucionalidade, julgada procedente. O artigo 37 da Constituição Federal, 32 da Constituição do Estado e 60 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Atibá estabelecem que a administração pública deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É possível a utilização de bens públicos por particulares. No entanto, para que isto ocorra, faz-se necessário que o interesse público e o interesse particular coincidam. Em caso, as legislações impugnadas prevêem a autorização de execução de serviço de terraplanagem e pavimentação em empreendimentos particulares e igrejas, o que leva a crer que são utilizados servidores, maquinários e materiais da administração para a realização do aludido serviço. No entanto, na forma em que comete a disposição que deverão ser restituídos à administração pública, apenas os valores referentes ao consumo de combustível. A rigor, as legislações subexamem ao não determinar a restituição da desvalorização do bem público pela sua utilização, dos valores gastos com a remuneração do servidor público posto à disposição para a execução de serviço, e 3, dos valores gastos com os materiais utilizados para a execução do serviço. Violam flagrantemente os princípios da supremacia do interesse público, legalidade, impessoalidade e moralidade. 5, as normas impugnadas não trazem critérios necessários para concessão da execução de serviço, culminando inevitavelmente em desrespeito aos princípios constitucionais, que devem ser necessariamente observados pela administração. Eis que a norma impugnada, da forma como foi aditada, proporciona satisfação de interesses particulares em detrimento de interesse público. 6º, ao permitir o uso de bens públicos por particulares, sem a devida devolução dos valores gastos pelo município para a prestação dos serviços, bem como por inexistir critérios suficientes, de modo a proporcionar a observância do município da impessoalidade da autorização do serviço de terraplanagem e pavimentação. Acessos e pátios de igreja e empreendimentos privados. É possível concluir que as normas em comento desrespeitam princípios constitucionais, estando, portanto, enviados de vício de inconstitucionalidade. 7º, o agente público tem a responsabilidade de observância aos princípios da legalidade, só podendo agir quando a lei o permite e neste particular. Não existe em nossa legislação autorização da utilização de mão de obra pública para a realização de serviços por particulares. 8º, ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Acorda o egrégio tribunal pleno em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado por unanimidade dos votos, julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade com efeitos e stunk do artigo 105 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Atibá, bem como todos os artigos da Lei Municipal número 1295/2010, TJS, classe direta da inconstitucionalidade número 100 15003371. Relator Naimir Carlos de Souza, Filho, órgão julgado, julgador, tribunal pleno, data do julgamento 23/6/2016, data da sua publicação no diário 5/7/2016. No mérito da ação, foi julgado procedente o pedido de inconstitucionalidade, pois em suma forma identificados vícios e afronta ao princípio da supremacia do interesse público, legalidade, impessoalidade e moralidade. Entendeu o doutor desembargador que o município agiu sem a permissiva legal que autorizasse a utilização de mão de obra pública para a realização de serviços por particulares. Denota-se que a lei impugnada previa apenas a devolução referente ao consumo de combustível. Entretanto, o relator considerou que seria necessária a devolução de outras despesas. A desvalorização do bem público. B. Vencimentos do servidor posto à disposição para execução. D. Valores gastos com os materiais utilizados para execução. Ou seja, o poder público não pode dispor de seus bens, previstos no artigo 99 do Código Civil, sendo possível somente quando o interesse público e o interesse particular coincidam. A norma estabelece quais são os bens públicos. Aqueles pertencentes à pessoa jurídica de direito público, os de domínio público, classificados conforme sua destinação. Artigo 99. São bens públicos os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de sua autarquias. Sobre o assunto, Di Pietro, 2003, parágrafo 543, afirma que a expressão domínio público possui vários significados. O primeiro, em sentido muito amplo, abrange todos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. O segundo, em sentido menos amplo, compreende-se os bens de uso comum do povo e os de uso especial. E o terceiro, em sentido restrito, é utilizado especialmente para os bens que teriam como seu titular o povo. Para o exame em tela, iremos se ater aos bens de uso especial, por serem estes passivos de utilização para execução dos programas que ora são apresentados. Bem estes, que em sua maioria são provenientes de programas do PRONAF, DAF, e Secretaria Estadual da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca. Para o melhor entendimento do assunto, Di Pietro explica que bens de uso especial são todas as coisas móveis ou imóveis, corpóreas ou incorpóreas, utilizadas pela administração pública para a realização de suas atividades e consecução de seus fins. Sendo assim, entende-se que os bens de uso especial estão submetidos a serem utilizados diretamente pela administração, tratando-se de bens efetuados em um determinado serviço ou a um estabelecimento público, ou seja, aqueles que a administração pública utiliza na produção do bem-estar social. No tocante à disponibilidade, os bens públicos são divididos da seguinte forma. Primeiro, bens indisponíveis. Segundo, bens patrimônios indisponíveis. E terceiro, bens patrimoniais indisponíveis. Em relação aos bens disponíveis, pode-se dizer que são aqueles que possuem caráter patrimonial, mas podem ser alienados, retribuindo, conforme estabelecido legalmente pela entidade administrativa pertencente, como disposto no artigo 103 do Código Civil. Artigo 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração permanecem pertencentes. Não obstante, no artigo 103 do Código, afirmar a gratuidade de uso comum do bem público. Entende-se que esse uso se destina aos bens de uso comum do povo, previsto no artigo 99, primeiro do CC. compulsando os programas Águas de Santa Maria, Máquinas no Campo e Programa Agricultura Integrada Ambientalmente Sustentável, Máquinas na Roça. Verifica-se se apresenta um povo cenário e justificativa, ou seja, diferente àqueles que deu em ensejo a Lei Municipal 1295/2010, declarado inconstitucional por vícios de inconstitucionalidade. Os programas atuais apresentados, ao nosso ver, estabelecem critérios que talvez estivessem ausentes aquelas oportunidades, se não vejamos. A. Programa. Diretrizes voltadas ao entendimento social, econômico, ambiental sustentável. B. Público-alvo. Agricultores de pequeno porte e agricultura familiar. C. Restituição direta. DAN. Arrecadação de todas as despesas para execução de serviços. Tem como base o VRSMJ, como base no valor proporcional de custos, podendo ser previsto anualmente. D. Especificação das despesas para execução de serviços, como a aferição dos seus custos, considerando planilha apresentada, considerando combustível, recurso humano e desapropriação do bem. E. Restituição indireta, desenvolvimento econômico do município, possível aumento de arrecadação com aumento da produtividade em seu escoamento. F. Metodologias de controle da aplicação dos programas ao público-alvo, com requisitos e constitucionantes. G. Supremacia do interesse público, melhoria nas condições de trabalho no campo, garantias ambientais, manutenção do homem do campo, evitar o êxito rural. Ao final, destaca-se que os recursos oriundos da aplicação dos programas serão geridos pela Secretaria de Agropecuária, como respaldo do Conselho competente, através de conta bancária própria, cujos recursos serão revertidos em prol do desenvolvimento dos programas, principalmente para manutenção e aquisição de insumos, combustíveis e lubrificantes e equipamentos. Assim, se observa que a violação dos preceitos constitucionais delineados no acórdão, sendo os principais da supremacia do interesse público, legalidade, impessoalidade e moralidade, estão superados, se não vejamos. A princípios da supremacia do interesse público, alcançando pelas diretrizes expressas nos programas de cujo social, econômico e ambiental sustentável. B. Princípio da legalidade. O artigo 103 do CC prevê a possibilidade do uso do bem público, desde que legalmente estabelecido e que, por óbvio, não atende contra os princípios constitucionais. Os direitos que se pretendem preservar estão expressos na Constituição Federal e Lei Especiais, Meio Ambiente. C. Princípio da impessoalidade. O programa visa atender agricultores de pequeno porte e agricultura familiar, que são protegidos pelo ordenamento jurídico pátrio e leis especiais. D. Princípio da moralidade. O Poder Executivo cuidou de agir com toda a justificativa ímpar, respeito a padrões éticos, boa-fé, decoro, lealdade, honestidade, impessoalidade e probabilidade na prática da boa administração. Assim, o projeto de lei que se apresenta reveste-se de todos os preceitos legais para a sua execução. Solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o presente projeto de lei em pauta. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 22 de setembro de 2017. Mensagem número 060/2017. Encaminha projeto de lei número 059/2017, que autoriza a celebração de parceria entre os municípios e a Associação Casa Bom Samaritano, com repasse financeiro. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei viabiliza celebrar de parceria com o repasse financeiro a Associação Casa Bom Samaritano para o exercício de 2017-2018, que tem por objeto oferecer tratamento às pessoas dependentes de substâncias psicoativas, SPA, e a seus familiares e os responsáveis com dependência, segundo modelo psicossocial de comunidade terapêutica aos municípios de Santa Maria de Jetibá. Para o município de Santa Maria de Jetibá, a celebração do termo de colaboração com essa citada organização da sociedade civil, OSC, é de suma importância a necessidade para prestação de serviços fundamentais e essenciais, aprovada em previsão orçamentária para o exercício. No que tange o atendimento a despesas de substâncias psicoativas, SPA, e seus familiares e ou responsáveis, considerando-os codependentes. Em análise, a Associação Casa Bom Samaritano oferta é uma entidade que possui boa estrutura física, executa o objetivo pretendido, atua na área da dependência em substâncias psicoativas, SPA, álcool e outras drogas, visando a reabilitação física, espiritual, emocional, a reinteração social e ao exercício da cidadania de forma autônoma. Seus familiares responsáveis, como também a atuação nas áreas de ensino e pesquisa voltadas para a temática de dependências químicas em seu tratamento. O Executivo tem conhecimento que a entidade realiza atividades de conscientização e prevenção aos usos, abuso de substâncias psicoativas. Atua no enfrentamento da pobreza e na assistência ao dependente, sua família e os responsáveis, assim como pessoas ligadas ou afetadas na sociedade em geral, visando a proteção da família na maternidade, da infância e da adolescência e da velhice. Proporciona assistência profissionalizante, preparando para o mercado de trabalho, com cursos ofertados na área de informática e cultural. A Associação Casa Bom Samaritano já era conveniada ao município através do convênio 005/2016, celebrando em 25/5/2016, com ativo celebrando em 22/12/2016. Tem sua vigência até 31/3/2017, sendo objeto o mesmo pretendido. O que se pretende a manutenção dos préstimos desta entidade. Acrescenta a Associação Casa Bom Samaritano, quando da manifestação de interesse em manter a parceria com o município, devido à grande demanda em nosso município em relação aos dependentes químicos de álcool e outras drogas. A parceria com o repasse financeiro nos proporcionará atender de forma qualificativa, principalmente o uso de nosso município, sendo que os recursos que dispomos não suprem as nossas despesas, tanto no que tange à contratação de pessoal, quanto à alimentação e pagamento de espaço utilizado para o funcionamento da instituição. Para que seja possível a execução do programa proposto junto à OSC, o município, em contrapartida, efetuará o repasse financeiro que se destinará ao custeio das despesas com a locação do imóvel onde funciona a entidade, contendo a área para laboterapia, com material reciclado, ampla cozinha com refeitório, quartos com leitos suficientes, banheiros, sala de atendimento psicossocial, sala administrativa, amplo salão social para atividades em grupo e lazer, área externa de lazer, área para laboratorial agrícola, local para atividades físicas, biblioteca e uma sala de informática. Os recursos serão repassados em 12 parcelas mensais, iguais e consecutivas, a iniciar-se em setembro do corrente exercício, no valor de R$ 5.500,00, cada e a última no mês de agosto do exercício seguinte, conforme estabelecerão os termos do colaboração, sendo a dotação orçamentária da Secretaria de Gabinete número 002001-06-12-20-082.078, Segurança Pública. Os números 33.50-43-0000, Subvenção Social, ficha 015. Na forma da participação complementar é que emana tal demanda, visto que as demais esferas governamentais também têm sua participação na manutenção da organização da sociedade civil em tela, mas revelando-se de uma importância a colaboração deste ente município. Assim, solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o projeto de lei em tramitação, em regime de urgência, com âncora no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal de Santa Maria de Jetibá. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei número 30/2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade da menção do valor total do custo da publicidade da administração direta e indireta, inclusive da Câmara Municipal e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A publicidade de propagandas publicitárias institucionais, atos, programas, obras, serviços e campanha da administração direta e indireta, inclusive da Câmara Municipal, referido no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, realizado diretamente ou por meio da contratação de terceiros, por quaisquer meio de comunicação ou de impressão artística, deverá mencionar o valor total de seu custo ao erário e o número da presente lei. Parágrafo 1º. No caso da publicidade imprensa, exceto em jornais diários, além da menção no valor total de seu custo ao erário e do número desta lei, deverá ser mencionada também a qualidade de exemplares ou de inserções. Parágrafo 2º. A obrigatoriedade prevista no caput deste artigo não se aplica. 1º. A comunicação oficial derivada à lei expressa, tal como a publicação de leis, atos administrativos, editais, compras e serviços contratados. 2º. A publicidade vinculada em meio eletrônico digital, de acesso público ou inserção em sítios da rede municipal de computadores e... 3º. As entidades da administração indireta que explorem atividades econômicas. Artigo 2º. A menção a que se refere o artigo 1º desta lei deverá respeitar as seguintes normas. 1º. Ser publicada, no mínimo, com o corpo 10, a fonte Arial, Times New, Roman ou verdadeira, de modo a possibilitar a referida compreensão do público. 2º. Em caso de mensagem radiofônica, tal menção deverá ser clara e objetiva, de modo a proporcionar a referida compreensão do público. No caso de vinculação em rádio, a menção deverá ocorrer sempre ao final da comunicação. E no caso de vinculação de forma televisionada, deverá constar a parte inferior da imagem ou texto, de forma legível e clara, durante toda a duração da mesma. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementares no necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de setembro de 2017. Vereador Arlindo Repke. Projeto de Lei nº 31/2017 determina aos laboratórios conveniados à rede pública a realizar coleta de materiais para exames laboratoriais de idosos e ou pessoas com deficiência ou necessidade especial em suas residências ou nas unidades de saúde mais próxima. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Itibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Os laboratórios conveniados com o município de Santa Maria de Itibá são obrigados a realizar a coleta de materiais para exames laboratoriais de pessoas idosas e ou pessoas com deficiência ou necessidade especial em suas residências ou nas unidades de saúde mais próximas. Artigo 2º. Para efeitos desta lei, entende-se por: 1º. Pessoa idosa, aquela que comprovar 65 anos de idade ou mais. 2º. Pessoas com deficiência ou necessidade especial, aquela com deficiência física, sensorial ou mental, e que possua dificuldade de locomoção, comprovadas por meio de atestado médico. Artigo 3º. Os laboratórios conveniados com o município deverão afixar cópia desta lei nas salas de atendimento, de espera e de consulta, de fácil visibilidade e para amplo conhecimento de seus clientes. Artigo 4º. O descumprimento do disposto desta lei sujeitará o laboratório infrator às seguintes sanções administrativas. 1º. Advertência por escrito, como notificação para cumprimento da lei, na primeira infração. 2º. Multa no valor a ser determinado pelo Executivo. Razão do descumprimento da notificação a ser aplicada ao dobro na reincidência. 3º. Suspensão da atividade por 5 dias úteis, sem prejuízo da aplicação da multa na segunda reincidência. 4º. Cancelamento do alvará de licença, no caso de reincidência infracional reiterada em período inferior a 1 ano. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, a ser incluídas na Lei Orgânica Anual, na Lei Orçamentária Anual. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de setembro de 2017. Vereador Clóvis Brown. Projeto de Lei nº 034/2017. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal nº 1123, de 28 de abril de 2009, e da outras providências. Faço saber que o vereador Nelson Miltin propôs à Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal nº 1123, de 28 de 4 de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Arnoldo Berente, que tem início na Rua Florença Augusto Berge e término na ponte da Rua Rolf Potratz, centro de Santa Maria de Itibá. Artigo 2º. Ficam inalterados os demais artigos da referida lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 25 de setembro de 2017. Vereador Nelson Miltink. Indicação número 81/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo o calçamento do pátio da Escola Unidocente de Ensino Fundamental Alto Recreio, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador Baixo Assinado, usando o permissivo do artigo 161 do Regimento Interno na Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o calçamento do pátio da Escola Unidocente de Ensino Fundamental Alto Recreio, EMUF Alto Recreio, neste município. A mencionada localidade apresenta grande fluxo de veículo e pedestres por se tratar de áreas escolares e a inexistência de uma pavimentação inviabiliza o tráfego naquela localidade. Nos períodos de estiagem, a tendência é que a dispersão de poeira ocasionada pelo tráfego de veículos afete de diversas maneiras a pessoas que por ali trafegam. Sendo assim, requer o apoio dos demais pares de sacar de leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de setembro de 2017. Vereador Rogério Gomes. Ofício número 848/2017. Santa Maria de Atibá, 22 de setembro de 2017. Ao excelentíssimo senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá. Assunto: encaminho balancetes mensais da receita e despesa. Senhor presidente, considerando o teor da CI CESFAS número 095/2017, protocolizada em 21/9/2017, sobre o número 15507/2017, solicitando o envio de ofício à Câmara Municipal, considerando o disposto do artigo 72 da Lei Orgânica Municipal, encaminhamos anexo relatórios resumidos do montante da receita e da despesa consolidada no município. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Convite. Solenidade de posse do diretor-geral do campus Centro Serrano. O magnífico reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, Daniel Rebelo Arantes, e o magnífico reitor eleito, Jadir Pella, tenho a honra de convidar a Vossa Excelência para a solenidade de posse do diretor-geral do IFES, Campus Centro Serrano, Wagner Poltronieri Intringer. O evento será realizado no dia 27 de setembro de 2017, às 15 horas, no auditório do campus. Sétimo Festival Criativo do Conhecimento, nos dias 29 e 30 de setembro de 2017, local Quadra de Esportes São João de Garrafão. União Paroquial de Santa Maria de Atibá. União Paroquial Mata Fria. Santa Maria de Atibá, 21 de setembro de 2017. Câmara dos Vereadores de Santa Maria de Atibá. Assunto: celebração dos 500 anos da Reforma Luterana, 31 de outubro de 2017. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, através das Uniões Paroquiais Santa Maria de Atibá, Mata Fria, vem convidar a Vossa Excelência para a celebração dos 500 anos da Reforma, no dia 31 de outubro do corrente ano. O evento acontecerá no Pátio de Festas da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Santa Maria de Atibá, conforme propaganda abaixo. Batalhar dos Sinos, 6 horas, 7 horas alvorada, festiva, com trombonistas, 8 horas chegada das comunidades, 9 culto e ceia do Senhor, 11 horas almoço, meio-dia apresentação cultural, 15 horas encerramento, com Badalar dos Sinos. Lembramos que no dia será realizada uma campanha de alimentos não perecíveis para o Hospital Concórdia de Santa Maria de Atibá e o Hospital Evangélico de Santa Maria de Vila Velha. Na certeza de contarmos com a vossa presença, despedimos-nos, saudações fraternais. Pastor Nivaldo Jake Vultz. E o convite: a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio da Secretaria de Saúde, tem a honra de convidar para a entrega oficial da obra da Unidade de Saúde da Família Dório Gonçalves, local Garrafão, Rio Lamego, no dia 28 do 9, às 8 horas da manhã. Estão todos convidados.
Eu registro honrosamente a presença aqui do ex-vereador Emílson Vieira da Silva, agora cidadão santamariense. Muito obrigado pela sua presença, sempre bem-vindo a essa casa aqui. Vossa Senhoria, que já prestou relevante serviço ao município de Santa Maria de Atibá, e mesmo não sendo vereador, continua prestando com toda certeza, né? Agradeço também a presença do subsecretário jurídico, doutor Enoque, sua esposa, que se encontra aqui presente nessa sessão, bem como ao secretário de Serviços Urbanos, Luciano. Agradeço também, em nome de todos os vereadores, e registro a presença do presidente da Associação Casa Bom Samaritano, senhor Cláudio Mar Henck, do vice-presidente Flávio Pereira. Em nome dos dois, então, eu registro a presença de todas as demais pessoas que fazem parte aí da Associação Casa Bom Samaritano. Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para exame e parecer. O projeto de lei de número 59/2017 segue para as comissões permanentes e após para a ordem do dia da presente sessão. A indicação segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Informo aos senhores vereadores que não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Passamos então agora para o grande expediente do dia. Temos 3 vereadores inscritos e convido primeiro para fazer o uso da palavra do grande expediente o excelentíssimo senhor vereador Rogério Gomes.
Cumprimento ao presidente Adilson Espíndola, ao vice-presidente Elmar Francistão e o secretário Álvaro Gonçalves, aos demais colegas meus presentes aqui na Escala de Lei, aos funcionários da Câmara, da Prefeitura, aos ouvintes da Rádio Pomerana e que nos acompanham pela internet através da TV Câmara. Presidente, eu tomei a palavra somente para lembrar que no último dia 21 de setembro, quinta-feira, foi comemorado o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, de acordo com a Lei número 11.133, de 2005. E falar que a nossa Câmara ela é privilegiada, porque são poucas as câmaras que têm deficientes, e a nossa tem 3 deficientes, que sou eu, o Joel Ponat e o Adailur. E eu vim aqui lembrar desse dia, porque constantemente, só quem passa por isso sabe que a cada dia que passa, nós deficientes matamos um leão. E para terminar, eu só queria deixar uma pequena frase. A verdadeira deficiência é aquela que prende o ser humano por dentro e não por fora, pois até os incapacitados de andar podem ser livres para voar. Thaís Moraes. É só isso mesmo que eu queria falar, presidente.
Convido o segundo orador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Jean Jacques Laupres.
Primeiro vice-presidente Omar Francisco Tom, nosso secretário Álvaro, senhores vereadores, internautas, Rádio Pomerana, público aqui presente, doutor Luiz Mil, secretários municipais, e o nosso ex-companheiro aqui, vereador Emil, seja bem-vindo a essa casa aqui, onde já prestou relevantes trabalhos, assim como o presidente falou. Queria dar os parabéns ao vereador Rogério Gomes, pela fala dele, o Rogério. Você é um cara que eu apreciei muito a gente estar junto aqui, e a sua fala hoje foi maravilhosa. Eu acho que você está de parabéns por defender essa causa, assim juntamente com o Adair, o Joel. Eu te dou os parabéns por você hoje nessa fala sua. Queria falar aqui que convidar, na realidade, os senhores vereadores, o público, os internautas, através da Rádio Pomerana, os aqui presentes, para o 12º Festival Criativo de Conhecimento, que será realizado em São João de Garrafão, na quadra de esporte, no dia 29 e 30 de setembro de 2017, onde uma jovem, Rebeca, ela escreveu uma frase que mexeu comigo, eu acho que vai mexer com vossas excelências e todos que vão ouvir. Uma criança que escreveu isso aqui. A educação exige cuidados, pois é das raízes que se geram os frutos. Ela foi muito feliz também nessa fala. Então, eu quero dar os parabéns a nossas crianças, nossos jovens, que vão participar desse Festival Criativo do Conhecimento, que são criativos, inteligentes, né, capazes. Parabenizar a eles, esses nossos jovens e alunos, aos professores, funcionários, aos secretários que estão envolvidos através desse programa. Isso vai ser numa sexta-feira, senhores, dia 29/9, abertura às 4 horas e se encerra às 21 horas. E no sábado, dia 30/9, é a reabertura às 15 horas e se encerra às 20 horas. Então, temos 13 escolas participando. Eu gostaria muito que vocês fizessem presente na nossa comunidade, São João de Garrafão. Vai ser de grande valia a presença dos senhores vereadores e do público que aqui nos ouve. Outra coisa eu queria falar, nós fomos convidados, se eu não me engano, presidente, foi dia 19/9, né? Às 7 horas da tarde, onde se fundou mais uma associação. Foi eu, Florentino Laus, vereador, e o presidente da Câmara convidado. Associação de Pequenos Produtores de Rio Taquarinha, Vida Nova e União. Onde lá na comunidade de Rio Taquarinha, no Clube do Senhor Ademar Schwanz, lá estavam presentes o Sindicato Rural, através da Lucinéia Loretti, os vereadores, que eu já citei, e a população presente. Então foi de grande valia a nossa presença lá. No domingo eu estive naquela comunidade, na igreja. Eles agradeceram, presidente, a sua presença. Vossa Excelência deu posse àquela associação, à presidência da associação. Então, para eles foi tudo isso. A presença nossa, Florentino, dos vereadores. Eu acho que nós, vereadores, nós temos que participar cada vez mais desses eventos, estarmos participando, porque a gente foi eleito para isso. Então, eu só queria deixar aqui declarado como eles ficaram satisfeitos da presença de nós três vereadores lá.
Nobre colega, me permite uma parte?
Sim.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela sua fala, pela lembrança. Com toda certeza, aquele momento em Rio Taquarinha foi um momento muito importante para aquela comunidade. Juntamente com os dois vereadores aqui, conforme o colega vereador Jean já citou, nós tivemos presentes na sexta reunião deles, e nessa sexta reunião, então, foi empossado a nova diretoria lá da associação, e eles estão muito entusiasmados e muito felizes. E eu, na oportunidade, eu disse a eles que, com certeza, quando há um pedido de uma associação, há uma diferença muito grande de um pedido de uma pessoa só, porque é a união que faz a força. Então, eles estão muito esperançosos com essa associação, que possa, então, eu desejo, como já fiz naquele dia, e Vossa Excelência estavam presentes, desejo todo sucesso a eles, que Deus possa abençoar, e que essa associação possa trazer bons frutos para aquela comunidade de Rio Taquarinha. Fiquei também muito animado e queria compartilhar isso com os senhores vereadores, que o entusiasmo do presidente, uma pessoa muito esforçada e uma pessoa que muito quer o bem daquela comunidade lá de Rio Taquarinha. Então, queria, através da sua pessoa, colega vereador, que transmita o nosso abraço a esses associados lá da Associação de Rio Taquarinha, e com toda certeza o poder público, dentro das suas condições, também fará a sua parte. Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência.
O nome dele é Lucimar Kreitler, né? Então, ele foi de grande valia a nossa presença lá. E dizer aos senhores vereadores, nós fomos convidados, eu e Florentino, porque somos da região, e o presidente, por ser presidente, e por empossar eles lá. Eu acho que não convidou mais nenhum vereador devido a isso, tá? Obrigado, é só isso que eu gostaria de falar.
Vereador, você me permite uma parte?
Sim.
Eu quero parabenizar você e o Florentino, que vocês estão ajudando a associação lá em cima. Tomara que vocês consigam, e vocês ajudam a fiscalizar. Porque até agora, a maioria da associação que tem no município, no nosso, não funciona. A maioria não funciona. Tomara que vocês lá fiquem juntos e consigam que dessa vez a de vocês funcione, porque a nossa município, a maioria não funciona. Obrigado.
Valeu.
Convido o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Ripke.
Quero saudar nosso presidente dessa Casa de Leis, vereador Adilson Pinda, ao vice-presidente Elmar Francisco Tom, ao secretário Álvaro Roberto Gonçalves, os meus colegas vereadores, as pessoas aqui nos prestigiando hoje, casa cheia, não vou citar nomes, porque para mim são todos iguais, funcionário da casa, funcionário da prefeitura, agricultores, associação samaritano, lá de São Luís. Obrigado pela presença de vocês, onde foi lido convênio, a Rádio Pomerana, os internautas, enfim, a todos. Falar em associação, presidente, como já foi lido aqui e também foi falado pelo Álvaro, eu estou sentindo a falta do convênio da prefeitura com as associações, que esse ano ainda não veio para essa casa, né? Eu conversando com alguns agricultores, presidente de associações, estão passando dificuldade para manter as suas despesas com associações.
Não,
talvez
colega,
algumas vão...
Me permite uma parte?
Sim.
É justamente sobre esse assunto. Eu não sei se Vossa Excelência tem conhecimento, a partir do dia 1º de janeiro de 2017, entrou em vigor uma lei federal, uma lei nova que rege sobre essas associações, sobre, principalmente com a celebração de convênios de cooperação financeira com o município. Então, essas associações estão se adequando a essa nova lei. E é uma documentação rigorosa, rigorosíssima. E muitas dessas associações ainda não conseguiram se adequar a essa nova lei que entrou em vigor a 1º de janeiro de 2017, e por esse motivo o município ainda não teve condições de celebrar esses convênios. Assim que eles, juntamente com seus contadores, se adequar a essa nova lei, o prefeito estará encaminhando os referidos convênios de nossas associações de agricultores do nosso município. Muito obrigado pela parte, Vossa Excelência.
Isso o vereador aqui ainda não sabia, né? Então espero que a prefeitura dê todo o apoio para poder arrumar a documentação para as associações, para poder receber esse convênio, né, que sempre recebeu, para eles poderem trabalhar, que o forte da nossa economia do estado, do município de Santa Maria, é a agricultura. Por isso que eu estou lembrando aqui. Outra coisa que me traz aqui também, colega Rogério, a sua fala foi muito importante. Poucas palavras, mas realmente. Isso mostra que Santa Maria de Jetibá é um município de igualdade. É, onde você se elegeu a primeira vez, Joel é a terceira, Aldair a segunda, e realmente vocês têm um lugar de vocês aqui e representam muito bem como vereador e como cidadão as pessoas de vocês. É, outra coisa que você sempre também questionou aqui, colega vereador Rogério, é sobre aquilo que era quebra-mola no posto. Realmente foi muito difícil para tirar de lá. Conseguir tirar o quebra-mola, não sei se foi a prefeitura ou se foi o DENIT. Mas só que danificou mais do que o quebra-mola fazia mal para os carros ali. Os carros, quando passam ali, saem muito danificados. Ele está com uma buracada, não sei, não entendi ainda por quê, que não fizeram o asfalto ali ou jogaram algum produto, uma massa, para poder ficar melhorar aquela passagem ali no posto Boa Vista. Pois não.
Justamente hoje, conversando com o Wilson, aí ele está demorando um pouco, mas que essa semana ele vai resolver essa questão. Que está buracada, então, uma vergonha lá.
Nobre colega, me permite também a parte? Uhum. Não sei se Vossa Excelência observou só ali, mas esse trabalho que foi feito na gestão passada, esse asfalto, principalmente lá no posto dos Décimos, está tudo, já nem tem mais asfalto, já está no paralelepípedo. E assim, aquele senhor que foi responsável por a execução desse trabalho, Sam, né? Ele já foi convocado duas vezes por essa casa e ele não compareceu para dar explicações, porque esse asfalto que foi feito, na cidade inteira ele está danificado, ele precisa ser corrigido imediatamente, ele tem prazo para fazer isso, foi um serviço muito mal executado, um serviço muito mal feito, qualquer cidadão de Santa Maria pode ver um serviço, me desculpe a expressão, um serviço porco que foi feito, não foi cumprido, que é aquilo que está na agilização dos 5 centímetros de asfalto, e ele deve dar uma explicação imediata ao município em referência a essa situação desse trabalho que foi mal executado no nosso município. Tem um dinheiro público, bastante dinheiro público enfiado nesse asfalto, e o serviço foi mal fiscalizado, mal executado, e ele pode ter a certeza, se ele não vir fazer essas correções com urgência, essa casa tomará todas as providências possíveis em relação a essa casa. Muito obrigado pela parte que Vossa Excelência me concedeu.
Isso, presidente, é bem lembrado. Só que o prefeito, ele tem esse contrato, ele tem todo direito de convocar e exigir ou levar ele na justiça, no Ministério Público, se ele não comparecer. Isso é a saída que tem para essa empresa. Falar em trânsito, nós questionamos muito aqui o trânsito de Santa Maria, falamos muito, acho que foi melhorado, com algumas ruas modificadas, ao contrário, melhorou o trânsito. A sinalização ficou boa. Mas algumas coisas a gente fica observando. Por exemplo, o trânsito, a faixa de pedestre, legal, muito bem, né? Aquela faixa de pedestre. O motorista já está quase todos sabendo que ali tem que parar, tem que dar preferência ao pedestre. Quem tem a sua habilitação sabe que aquela faixa ali é um direito do pedestre passar, ele tem que parar. Alguns motoristas ainda passam em velocidade e não respeitam. Mas, de pouco a pouco, por isso que eu sempre pedi aqui que a prefeitura colocasse guardas municipais para poder orientar o nosso motorista, não multar, mas o modo de estacionar e assim por diante. Foi feita aquelas vagas de estacionamento para carro e moto. Muitas vagas para moto, porque nosso município tem muita moto. Só que se um carro encostar naquelas faixas de moto, ele é multado. Mas a moto pode encostar na vaga do carro. Não entendi essa por quê. Então, acho que se tem direito, ele já tem a vaga dele. Então como que ele pode encostar ali, né, onde os carros podem encostar? Então, a gente acaba observando isso aí e as pessoas também, né? Outra coisa que as pessoas da cidade, até do interior, duas pessoas me questionaram como que tem pessoas que andam em alta velocidade quando o trânsito está um pouquinho mais leve. Passa moto a quase 80 por hora nessa avenida Frederico. Eu gostaria de pedir os policiais que olhassem isso aí. Também nos sinais. Aquele sinal de São Luís que vem para o centro. Quantas pessoas não obedecem à sinalização? Eles passam dentro da rodoviária, desvia por trás e vai ultrapassando todos que estão ali na vez. Então a gente observa isso. Se eu estou andando certo, por que os outros não podem andar? Eu gostaria de pedir que a polícia ficasse ali, ou desse uma verificada, principalmente na hora do pique, que é na parte da manhã, na hora do almoço, como que tem gente apressada. Os motoqueiros nem se falam, então. E tem outra, aquele sinal ali, quem vem de São Luís sabe, ele tem 20 segundos só. Quem vem de São Luís sabe, 20 segundos. Passa um carro, quando vem um segundo já passou 5. Muitas vezes passa 4, 5 carros, se tiver um carro lento. Aí está aquela fila. Sexta-feira à noite tinha uma fila quase chegando lá na casa do vereador Hilário Benigno, por causa daqueles 20 segundos. Por que não bota ali 40 segundos, igual tem nessa rua de cima da Floresberg, que tem acesso àquele sinal, onde tem 40 segundos? Né? Que é daqui para lá, que tem menos carro do que desce. Então, eu gostaria de pedir à equipe da prefeitura, quando o DENIT chegar aí, ou quem, a empresa que é terceirizada, toma conta dos sinais, de verificar isso. Como que melhorou aqui no cemitério, que não está mais funcionando? Todo mundo respeita e vai todo mundo embora. Quando tinha aquele sinal ali, parava, morra acima, como é que era ruim para os carros pesados? Então, tudo isso a gente tem que... Olha, uma outra coisa que um taxista, para você ter uma ideia, me conversando comigo hoje, que não tem o carro padronizado, o táxi dele, ele disse, Arlindo, pede a turma da prefeitura, o Agil Rolls, por exemplo, que é dessa área, padronizar todos os táxis na nossa cidade. Que a maioria está padronizada, que é aquela cor, aquela faixa, que tem que ser o carro branco, e pinta aquela faixa, e assim você consegue identificar um táxi. Muitas vezes, se não tiver aquele taxímetro em cima, você não sabe se é um táxi. Ele mesmo me disse, motorista, olha a consciência dele. Ele mesmo me disse isso aí. Mas não tem a fiscalização, não tem ninguém que exige, eu acho, que eu não fui vereador nessa época, presidente, mas que aqui passou uma lei de padronização da frota de táxi. Então, eu espero que a prefeitura faça isso e assim você consegue identificar. Como é bonito, Santa Maria mostrando os táxis deles, a cor, como tem os outros municípios, principalmente na Grande Vitória. Então, espero que a prefeitura faça essa fiscalização. Fora os táxis fantasma, né? Aqueles que não trabalham. Então, a gente está aqui colocando a situação, a gente fica ouvindo as pessoas. Duas pessoas também me colocaram no sábado, falaram, Arlindo, tinha um carro aqui no primeiro posto, de frente ao Super Show, em cima da calçada. E a polícia estava um pouquinho para frente, ali multando as motos. Ele disse, vai lá multar aquele carro, está em cima da calçada. E vocês sabem, um carro na calçada, quantos pontos na carteira? É gravíssima e a carteira é suspensa. Mas não foram lá. Então, são coisas que, eu não diria multar, mas orientar nosso povo. Nossos colonos, muitas vezes, deixam o carro tão longe aqui do centro da cidade, eles têm medo de ser fiscalizado. Eu vejo que não precisa multar, mas orientar e dar uma oportunidade, uma chance para esses motoristas. Vamos educar. Eu fiz um projeto de lei, senhor presidente, junto com você, em 2003, de ter uma vez... um mês por ano e ter escola de trânsito nas escolas, né? Então seria uma aula de trânsito para as crianças, para orientar Até para andar hoje, as pedestres têm que ter orientação. Quantos pedestres, eu aprendi isso pouco tempo agora, quando eu fiz uma reciclagem de minha habilitação. Um pedestre, ele tem que, de 50 metros, ele tem que andar, voltar e passar na faixa de pedestre. Ele não pode passar na beira da faixa ali. A gente respeita o pedestre, mas ele tem que passar naquela faixa que ali é o direito dele andar. Então, que bom que a gente pudesse orientar desde criança os nossos munícipes para poder se adequar ao nosso trânsito, que é pesado, Santa Maria, pesado. Eu sempre luto aqui e vou dizer novamente. São Luís tem uma estrada que fizeram bem, só que ela é estreitinha. Ela entra para lá da Pai e sai aqui na máquina de café do seu Eduardo Stur. Ali é, tem que enlarguecer, fazer um asfalto, seria o contorno de Santa Maria, tirar o trânsito pesado para facilitar a vida dos nossos habitantes do nosso município aqui na cidade. Obrigado.
Senhores vereadores, eu não irei interromper a sessão, eu vou dar continuidade à sessão. Como todos os senhores vereadores têm conhecimento que o projeto da Casa Bom Samaritano chegou nessa casa hoje pela parte da tarde, foi lido na presente sessão, e a pedido do presidente da associação que, dentro das possibilidades, se nós pudéssemos votar esse convênio hoje, devido à necessidade que a referida associação tem, que nós assim o fizesse. Eu queria agradecer muito as comissões que exararam seus pareceres e, por isso, deu condições ao presidente de estar colocando esse convênio, esse projeto de lei em pauta. Então, como tudo já foi analisado pelos senhores vereadores pela parte da tarde, eu não vejo, então, a necessidade de interromper a sessão. Passamos, então, para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 59/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 59/2017, que autoriza a celebração de parceria entre o município e a Associação Casa Bom Samaritano, com repasse financeiro. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a legislação vigente, bem como atende os princípios basilares da administração pública. Haja vista sua grande importância para a Associação Casa Bom Samaritano, bem como por não conter irregularidade, manifestamos-nos todos favoráveis e encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 25 de setembro de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Laus, favorável. Membro, vereador Valdivino Manso, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 59/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 059/2017, que autoriza a celebração de parcerias entre o município e a Associação Casa Bom Samaritano com repassos financeiros de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O objetivo presente projeto de lei será destinado ao valor de R$ 66 mil, sendo 12 parcelas mensais iguais a consecutivos no valor de R$ 5.500. As despesas decorrentes no mencionada lei correrão por conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal no artigo 3º do projeto de lei. Assim, após devida análise, por não encontrarmos irregularidade nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação e, desde já, manifestamos nossos votos favoráveis. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 25 de setembro de 2017. Presidente Nelson Mirtinco, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mirtinco, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 59/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de Lei 059/2017, que autoriza a celebração de parceria entre o município e a Associação Casa Bom Samaritano, com repasse financeiro de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O valor a ser repassado para a Associação Casa Bom Samaritano deverá ser utilizado de acordo com o artigo 2º do projeto em questão. Desta forma, tendo em vista a necessidade da aprovação do mencionado projeto para manter o belíssimo trabalho da Associação Casa Bom Samaritano, bem como por não haver irregularidades nem ilegalidades, encaminhamos o projeto para ser votado e desde já manifestamos-nos todos favoráveis. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 25 de setembro de 2017. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtink, membro Florentino Álvares, todos favoráveis.
O projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei do Poder Executivo Municipal de número 59/2017, que autoriza a celebração de parceria entre o município e a Associação Casa Bom Samaritano com repasse financeiro, cujo projeto foi aprovado por todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo Municipal. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Álvares, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 29/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 29/2017, que dispõe sobre a denominação da creche Evelina Bus Stickel, que está sendo construída no Alto da Bela Vista, neste município, e de outras providências de autoria do vereador Nelson Mirtin. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a Lei Orgânica em seu artigo 34, inciso 14º, artigo 192 do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Desta forma, após devida análise, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e posterior votação. Desde já, manifestamos-nos todos favoráveis. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2017. Presidente, vereador Amar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Alves, favorável. Membro, vereador Valdivino Manso, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 29/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 29/2017 dispõe sobre a denominação da creche Evelina Bus Stickel, que está sendo construído no alto da Bela Vista, neste município, de autoria de outros providentes, de autoria do vereador Nelson Mirtink. Justificativa e conclusão. O projeto visa denominar creche que está sendo construído e a prefeitura fica responsável pela identificação e os custos deverão correr por conta da dotação orçamentária destinada a este serviço. Assim, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Desde já manifestamos nossos votos favoráveis. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2017. Presidente Nelson Mirtin, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 29/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 29/2017. Dispõe sobre a denominação da creche Evelino Bus Stinkel, que está sendo construída no alto da Bela Vista, neste município, e da outras providências de autoria do vereador Nelson Wittink. Justificativa e conclusão. Considerando que a assessoria jurídica desta Câmara também encaminhou este projeto de lei para esta comissão, analisamos o mesmo e constatamos que não há nenhuma inconstitucionalidade. E desta forma, somos favoráveis a todo o teor do projeto, podendo ser submetida à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2017. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joel Pono, favorável.
Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei de número 29/2017, que dispõe sobre a denominação da creche Evelina Burs Stingel, de autoria do vereador Nelson Mirtink. Projeto aprovado por todos os vereadores que compõem essa casa. Antes de encerrarmos esta sessão, eu queria reforçar aos senhores vereadores o convite que nos foi feito para comparecer amanhã às 14h na residência do senhor Lorival Reis. Ele faz questão que todos os vereadores estejam presentes nessa reunião. Ele já tem solicitado essa reunião desde janeiro aqui, por diversas vezes. Após aquela reunião que nós tivemos há 2 semanas atrás, ele já veio aqui a essa casa umas 2 ou 3 vezes, reafirmando a vontade dele que todos os vereadores estejam presentes amanhã na casa dele às 14h. Aqueles vereadores que quiserem um veículo à disposição, só entrar em contato com a Lucineia, com a Lu, da Câmara, que a gente vai estar providenciando o carro para aqueles vereadores que não desejarem ir com carro próprio. Então, estou reforçando, lembrando os senhores vereadores, da reunião amanhã, às 14h, na residência do senhor Lorival Reis. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 2 de outubro de 2017, às 17h. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Boa noite, senhores vereadores, uma boa noite a todos presentes.